Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.
No Ciência 1080 de hoje, nós conversamos com Adriana Schmidt Dias, professora do Departamento de História da URGS. Ela conta sobre o projeto que busca investigar o povoamento da América do Sul. Adriana, como essa pesquisa pretende investigar o povoamento inicial aqui da América do Sul?
O grupo de pesquisa que está integrado nesse projeto, né, comporta professores de 4 universidades federais, né, aqui da URGS, pelo Programa de Pós-Graduação de História, na qual estou atuando, pela Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Lucas Bueno, também no Programa de História de lá, pelo professor Andrés Nardes, da Federal de Minas Gerais, e pelo professor Clyde de Paula, da Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Então, como você pode ver, né, são 4... Né, 4 pontos bem distintos aqui, né, na geografia do país, podendo integrar dados sobre o povoamento inicial da Amazônia, do Brasil Central, especificamente do Cerrado, e do Sul do Brasil, né, abrangendo a Bacia do Prata. Esse projeto também é conveniado com o Museu de História Natural de Paris, onde atua um grupo de pesquisadores que são americanistas, entre eles o professor Antoine Lourdoux, que está desenvolvendo projetos também de investigação arqueológica na fronteira entre Brasil e Argentina, no Médio Rio Uruguai. Então, a ideia é justamente que a gente possa trocar dados de pesquisa, tentar compreender como os primeiros povoamentos aqui do território brasileiro estiveram integrados a diferentes ecótones, a diferentes estratégias, né, de apropriação dessas paisagens do Pleistoceno, que é, né, a última era glacial. Quando chegaram aqui, né, como transformaram essas paisagens, essas pessoas, e ao transformar e se apropriar dessas paisagens, se transformaram também.
E o que, que já se sabe sobre essa questão, sobre a povoação aqui do continente sul-americano?
A gente tem 2 pontos de partida, né, nesse nosso projeto de investigação. O primeiro diz respeito à cronologia desse povoamento, quando ele se iniciou. Nós temos uma perspectiva que a gente chama de mais tradicional, padrão, standard, que coloca esse povoamento há 12 mil anos atrás, né, a chamada Barreira Clovis, né, quando nós teríamos um povoamento comprovado do território norte-americano, né, por caçadores de megafauna, mamutes, bisões, vivendo abaixo da linha das geleiras que existiam, então, naquele momento, cobrindo toda a parte norte do território norte-americano, Canadá todo, norte dos Estados Unidos até ali a região dos Grandes Lagos. O que a gente percebe pelo registro arqueológico sul-americano, né, e principalmente os dados que têm sido publicados nos últimos 20, 15 anos, é uma disparidade de cronologias. Para a América do Sul, a gente tem datas mais antigas que a América do Norte. Se a gente tem esse horizonte, né, da chamada cultura Clovis há 12 mil anos na América do Norte, aqui na América do Sul a gente tem evidências que vão de 13 mil anos, que é o caso do sítio de Monte Verde, na costa do Chile, até 25 mil anos, que é o caso do sítio de Santa Helena, no Mato Grosso, aqui no Brasil. E o Buqueirão da Pedra Furada, que tem cronologias que avançam entre 20 e 30 mil anos também. Então, um primeiro problema de investigação que a gente tem é tentar entender o porquê na América do Sul nós temos cronologias mais antigas do que na América do Norte. Estamos falando de variações, né, nesses padrões arqueológicos que estão relacionados a fluxos de povoamento mais antigos, né, pela via do Estreito de Bering, né? Estamos falando aí de um povoamento que vem da Ásia para a América, mas em cronologias mais antigas. É possível que a gente tenha, num momento em torno de 30, 25, 40 mil anos atrás, um início do povoamento da Sibéria relacionado ao início do povoamento da América do Norte, né, por esses caçadores de megafauna que viviam em torno dessa grande massa de geleiras, né, que se estendia não só, né, da América do Norte, mas até a Escandinávia. Então, a gente teria uma ligação cultural. mas as assinaturas arqueológicas dessa ocupação antiga estariam mais visíveis na América do Sul do que na América do Norte. E isso em função do processo de degelo, depois de 12 mil anos, né? Que toda essa massa de água, né, que foi se derretendo das geleiras, né, e alimentando os oceanos que vão subindo de nível, né, ele causou uma erosão muito grande e destruiu essas evidências antigas na América do Norte, mas essas ficaram bem preservadas aqui na América do Sul. Então, essa seria uma das explicações para essa disparidade de cronologias. E o contexto brasileiro apresenta uma série de evidências fortes que reforçam essas hipóteses, né? A primeira, tem esses sítios mais conhecidos, que são mais antigos, Santa Helena, né, e o Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, e Santa Helena, no Mato Grosso. Mas a gente tem muitas evidências no Brasil Central, no Vale do Rio Tocantins, no Vale do Rio São Francisco. Nós temos também sítios arqueológicos no Vale do Rio Amazonas, em particular, e aqui no Vale do Rio Uruguai também, né, na Bacia do Prata, com cronologias que vão de 12 mil, que é a Barreira Clóvis, até pelo menos 8.500 anos atrás, né? Então, essas evidências suportam essas discussões, né, de uma ocupação mais antiga, por um lado, né, e de uma ocupação que não esteja relacionada exclusivamente à caça de megafauna. Então, essa seria a segunda linha de evidências que a gente está investigando, né? A possibilidade desses caçadores antigos, né, desenvolverem estratégias de adaptação a ambientes florestais, mesmo durante o período glacial. E que essa adaptação a ambientes florestais de menor volume, digamos assim, né, mais próximo à calha dos rios, né, mesmo a floresta amazônica ou a Mata Atlântica, né, ela não desaparece durante o período glacial, ela está reduzida em espaço. O Cerrado, por exemplo, tem uma expansão muito maior do que tem hoje há 12, 10 mil anos atrás. E essas pessoas que estão chegando aqui, né, numa cronologia muito antiga, estão desenvolvendo atividades de comportamentos, né, relações culturais com esses ambientes florestais, diferente do que a gente vê na América do Norte. E isso também estimulou um aumento demográfico muito grande. Então, a gente teria assim, um padrão demográfico antigo, evidências de manejo de recursos de floresta antigos aqui para a América do Sul também, principalmente de palmácias, né? A pesca como sendo, né, uma atividade econômica importante para esses primeiros povoadores, né? Daí porque viver próximo aos rios, onde estão os grandes cursos de rio, onde estão, né, os sítios arqueológicos mais antigos. Estratégias de posse cultural dessas paisagens e transformação dessas paisagens através da arte rupestre, né, que é um fenômeno bastante antigo também aqui na América do Sul e muito concentrado em alguns locais, né, dessa paisagem que é hoje o Brasil. Por exemplo, o Vale do Rio São Francisco, né, que abriga uma grande quantidade de sítios rupestres, né, com cronologias que vão desde o início do povoamento, né, até quase os dias, né, próximos à conquista.
E o que dá para se dizer sobre esse período glacial, esse momento quando chegaram os primeiros povoadores?
O que tinha diferente de hoje? Pois então, a gente tem uma variação de temperatura que parece, de média anual, né, que não parece ser tão alta, né? Vamos dizer que a temperatura média anual fosse entre 5 a 10 graus mais baixa do que a atual. Isso já causa uma modificação muito grande, né, da paisagem como a gente conhece. Por exemplo, né, a água ela fica presa nas geleiras. Então, a gente tem uma diminuição das chuvas, o tempo é muito mais seco, né, os níveis do mar são muito mais baixos, né, do que hoje. Poderam chegar, né, no auge da última glaciação, que foi em torno de 30 mil anos atrás, até 90 metros abaixo do nível atual. A gente tem uma exposição de plataformas continentais que hoje estão cobertas pelo mar e a formação dessas grandes geleiras continentais, né, que se estendiam na Eurásia entre a Escandinávia até a Sibéria e aqui na América, né, cobrindo então o que é hoje o Canadá e o norte dos Estados Unidos, né? E então, uma extensão de gelo muito maior, é como se as calotas do Polo Norte fossem extensas até quase a metade da Europa hoje, né? E isso gera, né, essa baixa da umidade gera uma variação também na distribuição da vegetação, né? Então, uma retração das florestas, uma expansão dos campos abertos, né? Das vegetações abertas, por exemplo, as tundras na Europa, né? Ou aqui no sul do Brasil, a gente teria uma área de pampa se estendendo, né? Muito mais do que é hoje. As coberturas de floresta mais próximas, né, a vales de rios ou encostas, né, de montanhas. Os animais que nós temos, né, a fauna, ela não é muito diferente da atual, mas existia uma grande quantidade de outras espécies que se extinguiram no fim da última glaciação, que é a chamada megafauna, né, pleistocênica. Né, o pleistoceno diz respeito à era glacial. Então, os grandes mamutes, as preguiças gigantes, né, os tatus gigantes, são algumas espécies que existiam aqui no sul do Brasil, ou na América do Sul como um todo, que acabaram se extinguindo em função do fim da última glaciação.
E sobre este grupo de trabalho, como é que surgiu esse envolvimento, essa junção de pessoas que estão geograficamente distantes?
Então, esse é um projeto que está sendo financiado pela CAPES, é um convênio CAPES-COFECUB com a França. E esse grupo de pesquisa no Brasil, nós temos uma relação de trabalho que já vem há alguns anos, né? Fomos todos colegas de doutorado na USP, nos anos 2000. E atualmente atuamos nessas diferentes universidades federais. E os colegas do COFECUB, né, pelo lado francês, foram nossos professores também, né? Então, a gente tem essa integração de trabalhos, né, no intuito de intercâmbio de pesquisas, né, busca de novas linhas de pesquisa também, e integração dos nossos alunos, dos cursos de pós-graduação, nesse convênio que comporta a ida de alunos para a França, né, para fazer doutorado sanduíche, né, são os alunos do pós, né, que estão envolvidos. E a vinda desses professores para cá em missões de pesquisa, a nossa ida para lá também em missões de pesquisa. Então, a gente tem desenvolvido uma rede de trabalho mais integrada, né, voltada à investigação de pontos específicos, né, desse grande problema de pesquisa, que é o povoamento. Por exemplo, a questão das rotas de povoamento, das cronologias de povoamento aqui da América do Sul, a revisão de coleções de referência para esse estudo, né? Esse ano a gente vai ter duas reuniões, uma em agosto, outra em setembro, né? Uma promovida pela UFOPA, que é da Federal do Oeste do Pará, em Santarém, para revisão, visita e revisão da coleção do Sítio da Pedra Pintada, que é hoje um dos sítios mais antigos com evidências aqui no Brasil de ocupação da Amazônia, com datações de 10.500 anos. Então, nós vamos para lá, vamos dar cursos, vamos conhecer os alunos da UFOPA, que tem um curso de arqueologia, né, e de antropologia relativamente novo, e vamos ter a oportunidade de visitar esse sítio, rever essas coleções e, né, fazer uma revisão conjunta desses dados. Em setembro, nós estaremos visitando em São Raimundo Nonato, né, o campus da Federal do Piauí, onde também existe, né, um curso de arqueologia, um bacharelado em arqueologia, e visitando os sítios da Serra do Parque, né, da Serra da Capivara, em particular o Boqueirão da Pedra Furada, que tem essas datações bastante antigas, né, na faixa de 20 a 30 mil anos. Vamos revisar as coleções, vamos, né, fazer um workshop trocando experiências, né, com os alunos, com os outros professores, né? Então, assim, eu acho que é uma experiência bastante positiva, né, e bastante rara também, né, da gente poder estar aberto, né, a mostrar os nossos dados, trazer os dados de pesquisa, né, que a gente está produzindo aqui no sul do Brasil, fazer esse intercâmbio com os colegas do centro e do norte do país, né? Paralelamente, nós temos desenvolvido projetos aqui no sul em duas regiões, né, que têm datas antigas. Uma delas é o Vale do Rio Uruguai, né? Nessa região em torno de Uruguaiana, Alegrete, que tem datas na faixa de 11 mil anos. Eu tenho dois alunos de doutorado que desenvolveram seus projetos ali. E comparando esses dados também com o que surgiu nas minhas pesquisas na Bacia do Guaíba, né, no Vale do Rio dos Sinos, onde desenvolvi meu doutorado, onde também a gente tem algumas ocupações, evidências de ocupação humana bem antigas, por volta, né, de 9.000, 8.500 anos. E estamos trazendo esses dados desses caçadores da Mata Atlântica, né, para discussão com o pessoal que está trabalhando com o Cerrado, com a Amazônia, né, tentando entender como houve essa diversificação cultural, né, como as pessoas interagiam, né, com esse território tão diferente do que é hoje, né, que constitui as paisagens brasileiras.
Então, um dos pontos assim, de povoação mais antiga está bem próximo de nós.
Está bem próximo de nós.
E, Adriana, quantas pessoas estão envolvidas aqui na URGS nesse projeto?
Nesse projeto, eu estou coordenando esse projeto e tenho um aluno de doutorado que defendeu esse ano, né, com uma tese de doutorado relacionada a esse projeto também. E estou solicitando um bolsista de pós-doc, né, para dar continuidade a essas pesquisas. São três pessoas.
E quais são os desafios de tocar um projeto como este, tanto aqui em nível local, aqui dentro da URGS, tu como coordenadora, quanto nacionalmente?
Olha, projetos de arqueologia são projetos caros, né? Então, a gente está principalmente em função das datações absolutas, né? Uma datação radiocarbônica, ela pode sair na faixa entre 600 a 1.000 reais, né? Cada datação. Então, são projetos que demandam, né, financiamento de pesquisa do CNPq, né, principalmente, né, como recurso. E você sabe que a gente está com um problema sério, né, nesse sentido. Então, acho que um dos principais desafios é a gente conseguir manter os projetos de pesquisa funcionando, com a crise que a gente está vivendo no financiamento das pesquisas públicas, né, na universidade pública em geral e das pesquisas, né, na universidade em particular. Esse projeto é um projeto que permite com que a gente reveja os dados que a gente já tem levantados, né, busque novos problemas de pesquisa, né, possa fazer uma revisão do que a gente já trabalhou, né, possa conseguir recursos, além dos recursos regulares da CAPES, para que os nossos alunos de pós-graduação continuem tendo uma formação de qualidade, principalmente através das bolsas sanduíche, que foram suspensas ano passado, né, e foram reduzidas drasticamente. Então, um projeto como esse é uma alternativa em tempos de crise também, né, para a gente continuar criando e produzindo. Né, esperando que a gente possa conseguir, num futuro mais próximo, né, dar continuidade a novas frentes de pesquisa. Né, mas, para isso, a gente demanda de recursos públicos, né, e que estejam abertos a bons projetos, a editais. Os editais ficaram suspensos todo o ano passado. Né, então, fica difícil tu desenvolver novas frentes de trabalho, né, sem esse tipo de recurso público. Atualmente, o único projeto que está desenvolvendo trabalho de campo dentro desse grupo é o projeto do professor Antoine Lourdoux, em Chapecó, onde ele está escavando um sítio que tem essas datações antigas também de 9, 10 mil anos, com financiamento da França. Né? Então,
financiamento estrangeiro, então.
Exatamente.
Bom, nós conversamos com a Adriana Schmidt Dias, professora da URGS, falando sobre o projeto de pesquisa sobre o povoamento inicial da América do Sul, contribuições do contexto arqueológico brasileiro. Adriana, muito obrigada pela entrevista, pela tua presença aqui na rádio.
Eu que agradeço.
Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.